Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é sexta-feira, 18 de outubro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados aprovam medida provisória que prevê recursos para ajuda ao Rio Grande do Sul. Aprovada a proposta que dá poderes aos municípios para atuarem na fiscalização das concessionárias de energia elétrica. Câmara lança manual de linguagem simples com exemplos do uso no legislativo. Inaugurada exposição fotográfica e projeção de frases no Congresso pela campanha do Outubro Rosa na Câmara. Câmara aprova medida provisória que prevê recursos para ajuda ao Rio Grande do Sul. O repórter Marcelo Larcher nos conta para onde vão os recursos.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que abre crédito extraordinário de R$2 bilhões no orçamento deste ano para ações no Rio Grande do Sul, que ainda sofre com os efeitos das enchentes do início do ano. A maior parte do dinheiro é destinado ao pagamento de um auxílio de R$ 2.824 para trabalhadores domésticos e pescadores artesanais residentes nas áreas em situação de calamidade pública. Os recursos também serão usados para pagar as indenizações do Seguro Agrícola, o Proagro. A mesma medida provisória destina recursos para a recuperação da sede do Tribunal Regional Federal e do Judiciário do Rio Grande do Sul. Estão previstos ainda recursos para a Defensoria Pública da União reforçar a assistência jurídica gratuita atingidos pelas enchentes. Os créditos extraordinários para atendimento ao Rio Grande do Sul não serão computados como despesa para efeito do cumprimento da meta fiscal de 2024. A medida provisória foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a aprovação permite o uso de recursos já reservados no orçamento.
Nós temos o prazo de execução destes recursos, que se executou em pouco mais de 50%, que se extingue agora no final deste mês. Então, portanto, nós estamos possibilitando que este recurso que já foi destinado, ele possa ser efetivamente executado e que nós possamos fazer com que ele se transforme em auxílios efetivos ao povo do Rio Grande do Sul.
Desde o início do ano, iniciativas de auxílio ao Rio Grande do Sul foram tratadas em 25 medidas provisórias, entre elas a prorrogação do prazo de pagamento de dívidas e tributos, recursos para linhas de crédito para produtores rurais e microempresas, entre outras. Depois de aprovada na Câmara, a medida provisória que abre crédito extraordinário de R$2 bilhões no orçamento deste ano para ações no Rio Grande do Sul seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Proposta aprovada em plenário dá poderes aos municípios de atuarem na fiscalização das concessionárias de energia elétrica. O repórter Antônio Vital explica o conteúdo desse projeto.
Depois do apagão que durou dias e deixou milhares de famílias sem energia em São Paulo, o plenário da Câmara aprovou o projeto que dá aos municípios e ao Distrito Federal o poder de fiscalizar a prestação de serviços das distribuidoras. A proposta também prevê que a interrupção no fornecimento de energia elétrica pode acarretar para a concessionária multa de no mínimo 20% da média das faturas cobradas das unidades consumidoras nos 3 meses anteriores ao apagão. Essa multa pode dobrar se a interrupção for superior a 24 horas. O projeto foi apresentado pelos deputados Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, e Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo. No plenário, teve parecer favorável do relator, deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão. A proposta altera uma lei de 1995. Que trata dos processos de outorga das concessões e permissões para as distribuidoras de energia. Hoje, esses contratos não passam pelos municípios e a proposta aprovada delega a eles a atividade complementar de fiscalização. O relator Kleber Verde justificou a necessidade de incluir os municípios na fiscalização dos serviços prestados pelas distribuidoras a partir dos recentes casos de apagões ocorridos em diversos estados. Em São Paulo, mais de 250 mil residências ficaram sem luz por mais de 5 dias. No Acre, em agosto, mais de 200 mil consumidores ficaram sem energia elétrica. Em 2023, 15 dos 16 municípios do Amapá também tiveram fornecimento interrompido. Para o relator, a centralização dos contratos e da fiscalização no governo federal e na Agência Nacional de Energia Elétrica impede que os principais interessados, os municípios, atuem na prevenção e solução de problemas.
É no município onde tudo acontece. Então é fundamental e necessário, imprescindível, que ao município caiba exatamente esse papel de fiscalizar. Basta ver o que aconteceu agora recentemente em São Paulo. Ainda hoje temos lá milhares de famílias sem energia. E a companhia e a Enel, que é responsável pela distribuição distribuição de energia, até hoje não conseguiu consolidar e resolver este problema. Então se faz necessário e urgente a aprovação de uma matéria como essa, colocando ao município também o papel de fiscalizador da prestação desses serviços.
Os municípios também terão que ser ouvidos antes da licitação e contratação da distribuidora, como maneira de dar subsídios aos contratos de acordo com seus interesses. Os consórcios formados por mais de um município para gestão compartilhada de energia elétrica e iluminação também poderão fazer essa fiscalização. A multa a ser aplicada às concessionárias de energia foi acrescentada ao texto pelo relator, a partir de emenda apresentada pelo deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. Para a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, dar mais poderes aos municípios pode prevenir novos apagões.
Ele realmente faz algo que eu considero de grande importância: descentralizar a fiscalização. Ele amplia, na verdade, o rol dos entes legitimados a fiscalizarem os contratos de concessão, né, de energia elétrica, em que a gente percebe na cidade de São Paulo a queda da energia, que aí fica um jogando a culpa para
o
outro.
O projeto que dá mais poderes aos municípios na fiscalização dos serviços de distribuição de energia elétrica e prevê multa de no mínimo 20% do total de todas as contas de luz no caso de apagão, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Câmara inaugura Outubro Rosa com exposição fotográfica e projeção de frases no Congresso. A repórter Emanuele Brasil tem mais detalhes sobre os eventos.
A Câmara dos Deputados iniciou nesta semana as ações de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, o chamado Outubro Rosa, com a abertura da exposição fotográfica Mulheres em Niemeyer e a projeção de informações sobre o câncer de mama no prédio do Congresso Nacional. O objetivo da campanha, realizada anualmente desde o início da década de 1990, é compartilhar informações e promover a conscientização sobre a importância da detecção precoce da doença para aumentar as chances de cura e reduzir os casos de mortalidade. O Ministério da Saúde estima que o câncer de mama responde por cerca de 28% dos casos novos de câncer em mulheres atualmente. Esse tipo de câncer é o segundo de maior incidência no país, respondendo por 1 em cada 10 casos, conforme relatório do Instituto Nacional do Câncer de 2023. Segundo a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o esforço da bancada feminina é para aperfeiçoar o acompanhamento das mulheres diagnosticadas e reduzir o intervalo entre o diagnóstico e o tratamento.
Eu diria que a gente já avançou muito aqui na Câmara em vários procedimentos para que nós tenhamos a celeridade no diagnóstico, ao mesmo tempo a celeridade no próprio tratamento. Então eu diria, diagnóstico precoce ou mais célere possível, ao mesmo tempo tratamento que possa ser imediatamente ofertado, isso faz com que as mulheres superem o câncer de mama. Quando falha a atenção à saúde, no que diz respeito ao enfrentamento ao câncer de mama, nós vamos ter os efeitos e os agravos da doença de forma muito mais intensa.
Na mesma linha, o deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, que preside a Comissão Especial sobre o Combate ao Câncer no Brasil, reforçou que muitos casos de câncer têm cura, quando detectados de forma precoce e tratados adequadamente. Ele participou de seminário que discutiu ações de controle do câncer do colo de útero e de mama, que faz parte da programação do Outubro Rosa.
Nós temos exemplos aí de casos que demoram 6 até 1 ano para iniciar o tratamento. A gente sabe que a cada 60 dias que demora para iniciar o tratamento, né, praticamente em quase todos os tipos de câncer, aumenta muito o risco de morte, né, em média 13%. Então é muito importante ter o tratamento rápido e acesso ao diagnóstico precoce.
Durante o seminário, a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, destacou a necessidade necessidade de força política em torno dos temas femininos.
Nós temos até um arcabouço legislativo bastante avançado, mas que ele não é cumprido e não é executado. Então, nós precisamos, de fato, de muita força política em torno do tema do câncer de mama. E quando se refere aos temas ligados às mulheres, nós sabemos que o compromisso é sempre menor.
No Congresso, a exposição fotográfica retrata mulheres que passaram pelo tratamento do câncer de mama em meio à obra de Oscar Niemeyer. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Uma maratona aqui na Câmara apontou ferramentas para se chegar a uma linguagem simples, principalmente na esfera pública, que o conteúdo dos textos seja o mais claro possível. A repórter Lara Raja acompanhou o debate sobre o tema.
Comunicar é se fazer entender, e se fazer entender é especialmente importante na comunicação pública, dos governos e dos órgãos públicos com a sociedade, seja em documentos, ações judiciais, contratos, matérias jornalísticas ou conteúdos de redes sociais. No dia 13 de outubro, foi comemorado o Dia Mundial da Linguagem Simples, para dar visibilidade a um movimento mundial de alerta sobre a responsabilidade dos governos usarem a linguagem como instrumento de inclusão social. Para celebrar a data, o Laboratório Hacker e o Conselho de Comunicação Social da Câmara dos Deputados promoveram na casa a Maratona Linguagem Simples para a Cidadania. Presidente do Conselho de Comunicação Social da Câmara, a deputada Ani Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, frisou a importância do uso da linguagem simples para que a sociedade participe mais do processo legislativo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais da Câmara, Kleber Machado, destacou que, para além de informar, os órgãos públicos têm que promover uma comunicação efetiva com o cidadão. Diretor de Inovação do Lab Hacker, Walter Nor Brandão, ressaltou que entender as informações públicas é um direito social essencial dos cidadãos.
A verdade é que a compreensão das informações públicas é, sim, muitas vezes, uma questão de vida ou morte. Afinal de contas, se não entender, como o cidadão poderá exercer a sua cidadania? E como é que ele vai poder fazer valer os seus direitos em saúde, por exemplo, ou previdência social, ou segurança pública, ou ter acesso a programas sociais?
Já a jornalista e educadora Heloísa Fischer, fundadora da empresa Comunica Simples, dedicada ao ensino da linguagem simples, disse que o Brasil chegou tarde ao tema, há menos de 10 anos, mas avançou rapidamente. Segundo a especialista, o caminho da linguagem simples é de transformação cultural, lembrando que a linguagem também é um instrumento de distinção e poder, e de acordo com seu uso, pode fomentar ou diminuir a desigualdade social.
A cultura organizacional, se ela privilegia uma comunicação clara, direta, concisa, você vai ter que se acostumar a isso. Mas a gente sabe que aqui na nossa cultura brasileira, a gente tem aquele ditado, aquela fala, né, que eu acho horrível, né, que é falar bonito é falar difícil.
No evento também foi lançado um manual de linguagem simples, produzido pelas Edições Câmara. A autora, jornalista e servidora da Câmara, Patrícia Redel, informa que a publicação foi feita a pedido do Conselho de Comunicação da Câmara, mas que o manual é destinado a todos que queiram saber mais sobre essa metodologia. Patrícia enfatiza que a primeira providência para melhorar a comunicação pública é fazer um planejamento, levando-se em conta para quem o texto se destina.
Então, saber para quem você está falando, né? Quem você está informando, com quem você desejaria falar. Então, não existe um texto em linguagem simples por si só. A gente tem que saber que o mesmo texto, por exemplo, um projeto de lei, pode estar em linguagem simples para que outro deputado leia, para que um advogado leia, para que eu, que sou uma pessoa que não entende nada de legislação, de redação legislativa, entenda, ou uma pessoa de baixa escolaridade. São peças diferentes.
As ferramentas da linguagem simples incluem a eliminação de informações desnecessárias e dos vícios de linguagem, além da organização do texto de modo a facilitar sua compreensão. Patrícia Redel destaca ainda a importância da avaliação e da testagem para assegurar que o cidadão está de fato compreendendo e acessando as informações. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Gestores apresentam experiências com linguagem simples em seminário na Câmara. E a repórter Maria Neves acompanhou.
Em seminário sobre utilização de linguagem simples realizado na Câmara dos Deputados, gestores apresentaram algumas experiências de órgãos públicos. A diretora de difusão da transformação digital do Ministério da Gestão, Loiane Tavares, explicou que o executivo criou o Laboratório de Qualidade dos Serviços Públicos com o objetivo de facilitar a interação com os cidadãos por meio da internet. Segundo a gestora, o laboratório mapeia a experiência do usuário na página do governo federal por meio de pesquisas, entrevistas e acompanhamento desse cidadão enquanto busca algum serviço na página. Ao final, os técnicos apresentam ao órgão responsável um relatório com as melhorias sugeridas, entre elas a adequação à linguagem simples. Loiane Tavares explicou ainda que o governo federal estuda a utilização da inteligência artificial como ferramenta para a adequação da linguagem, de modo a tornar a comunicação com o público o mais simples possível. Como exemplo, a especialista disse que se alguém utilizar um termo técnico ou uma palavra pouco conhecida, por exemplo, a IA poderá sugerir a substituição por outro mais compreensível.
A gente acha que esse é um caminho que para massificar a linguagem simples, disseminar mesmo as linhas gerais e os exemplos e os alertas, sempre visando, né, tornar essa informação para o cidadão mais compreensível possível.
Auditores do Tribunal de Contas da União também realizaram um experimento com inteligência artificial para tentar tornar os relatórios de auditoria mais compreensíveis para o público do tribunal. A auditora Carolina Pfeilsticker explicou que um grupo do TCU treinou o ChatGPT para traduzir esses relatórios com os critérios da linguagem simples. Para isso, a representante do Tribunal de Contas relatou que foram criados parâmetros para o ChatGPT. Dentre eles, priorizar palavras curtas de até 3 sílabas, evitar termos técnicos e jargões e traduzir esses termos quando necessário, além de explicar siglas. Do ponto de vista do texto, os auditores orientaram a inteligência artificial a empregar ordem direta com verbos na voz ativa e frases curtas de até 25 palavras. Os parágrafos também não deveriam ultrapassar 3 frases. O resultado, segundo Carolina Pfeilsticker, foi promissor, mas é preciso estabelecer parâmetros claros e critérios de avaliação do resultado.
De lições aprendidas, o que, que a gente viu? Que tem que testar, experimentar, testar, testar, experimentar de novo. Que é importante ter medidas para esses testes, então é importante ter uma métrica. Tem que validar com o especialista, não só o de conteúdo, porque pode alguma coisa não estar em acordo com o texto original, mas também com o especialista de linguagem simples e com o público-alvo, né, gente? Afinal, o mais importante é que o público-alvo tenha clareza do que está sendo visto.
O Judiciário, de acordo com a representante do Conselho Nacional de Justiça, Daiane Lira, adota desde dezembro do ano passado o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples. Dentre as ações que a Justiça já adotou desde então, citou o caso do Tribunal de Justiça do Maranhão, que criou uma página para traduzir as decisões judiciais. Daiane Lira cita um exemplo dessa versão de sentença com linguagem simples.
Por exemplo, acusação, o que significa? Você foi processado por furto simples. Isso vai para o auto, não é para o réu do processo. O que aconteceu? O juiz considerou você culpado pelo crime. Que crime? Ficou provado que você pegou a bicicleta sem a permissão do dono. Qual a sua punição? 8 meses de prisão, que foi substituída por trabalhar 248 horas em serviço comunitário e mais 6 dias de multa.
Ainda segundo a conselheira, outros tribunais publicaram cartilhas com linguagem simples voltadas a diferentes públicos. Em Rondônia, a publicação explica como os interessados podem acessar os serviços digitais no estado. O Tribunal de Justiça do Amapá fez uma cartilha em linguagem indígena, segundo Daiane Lira. Já a Justiça Federal editou publicações sobre os símbolos utilizados utilizados pelo sistema de justiça e outra voltada à população em situação de rua, de modo que conheçam e entendam seus direitos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Ótima sexta, bom final de semana. A gente se encontra segunda-feira. Até lá.
Câmara é notícia.